Estamos?
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Carrefour Brasil, onde serão apresentados os resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso necessite de assistência durante essa teleconferência, tecle asterisco 02. Cabe lembrar que a teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessada no endereço www.grupocarrefourbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas, dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor dos mercados em que a companhia atua, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Noel Priu, diretor-presidente, para início da teleconferência. Sr. Priu, muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra.
Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre e 9 meses de 2019 do Grupo Carrefour Brasil. Está comigo hoje Roberto Musnik, CEO de Atacadão, Luis Moreno, que assumiu recentemente o cargo de CEO de Carrefour Varejo, seja bem-vindo, Luis. Paola Cardoso, CEO de Carrefour e-Business Brasil, Carlos Mawad, CEO do Banco Carrefour, e Sébastien Durchon, nosso CFO. Também está aqui conosco Natalia Lacava, nossa nova diretora de ERI, e seja bem-vinda, Natalia, ao Grupo Carrefour Brasil. Vou iniciar com uma breve introdução dos principais destaques do nosso desempenho neste período. Sébastien comentará nosso desempenho financeiro e o Roberto, Luis, Paula e Carlos apresentarão os principais destaques das unidades de negócio. Após a minha conclusão, abriremos para as suas perguntas. A apresentação desta teleconferência está disponível para download no nosso site de ERI. O desempenho do Grupo Carrefour Brasil no terceiro trimestre demonstra novamente a força do novo nosso ecossistema omnicanal. Apesar de um cenário de consumo desafiador, o Grupo Carrefour Brasil registrou sólido crescimento das vendas e da rentabilidade, tanto no terceiro trimestre como nos primeiros 9 meses, graças à consistente execução de nossa estratégia. O Carrefour Varejo registrou seu melhor crescimento trimestral das vendas em 5 anos, o Atacadão segue com suas expansões, o Banco Carrefour registrou faturamento recorde e nosso e-commerce segue avançando. Gostaria de mencionar alguns dos principais avanços dos primeiros 9 meses, à medida que seguimos com o desenvolvimento de nossa estratégia omnicanal. Concentrados na conexão do mundo físico com o mundo digital, oferecendo uma experiência completa ao cliente, tanto nas lojas como online, e também uma grande variedade de serviços. A força de nosso ecossistema começa na loja física e progredimos com nossa expansão no terceiro trimestre. Inauguramos 3 lojas Atacadão, uma total de 15 aperturas este ano, em linha com nossa meta anual de 20 novas lojas. No Varejo, nossa estratégia de proximidade continua registrando avanços, com a apertura de 2 novas lojas express, somando 123 lojas de conveniência até o final de setembro. Também demos passo importante em nossa rede de supermercados com a recente assinatura da parceria com o Grupo Supernosso Minas Gerais, que vai assumir a operação de 17 de nossos supermercados na região de Belo Horizonte. buscando aprimorar o desempeño de estas lojas con base no amplio conocimiento que eres detén do mercado e do consumidor local. Con relación a nuestra estrategia omnicanal, atingimos 106 lojas TINC y retiré para oferta de no alimentos, siendo que en el trimestre pasado lanzamos este servicio en 5 lojas para oferta de alimentos. Osdrive ya están operando en 28 lojas para retirada de pedido de alimentos online, las cuales 11 fueron inauguradas desde el tercer trimestre. Nuestro marketplace ve aumentando su rápido crecimiento. Encerramos el trimestre con cerca de 3.200 sellers y más de 3 millones de SKUs en nuestra plataforma al final de septiembre. Introducimos a Karina, nuestra asistente virtual de postventa habilitada por inteligencia artificial, creando un único punto de entendimiento cliente en comparación con 14 diferentes canales anteriormente. Nuestro concepto de ecosistema viene evolucionando en conjunto con nuevas parcerias que visan acelerar nuestra transformación digital y a perfeccionar nuestra oferta de servicio. Y continuamos registrando avances en los primeros 9 meses. El servicio de entrega rápida de Rappi ya está disponible en 126 lojas en 26 ciudades y está contribuyendo para un crecimiento de más de 5 veces de nuestro GMV de alimentos en comparación con el tercer trimestre del año pasado. También estamos testando una loja autónoma en São Paulo con Azeit y actuando en conjunto con Aprops para mejorar nuestro uso de datos, siempre en busca de innovación para nuestros clientes. Ontem anunciamos una nueva parcería como a Cadena Irota para oferta de platos prontos en nuestras lojas. Comenzamos con 3 lojas en 3 diferentes formatos en São Paulo. Otra importante destaque del trimestre fue el anuncio de adquisición de una participación de 49% en Iguali, fintech especializada en servicios financieros digitales. En pocas palabras, Iguali es una cartera digital voltada para inclusión de personas no bancarizadas, una población de 45 millones de personas, representando aproximadamente 800 billones de reais en transacciones. Por medio de un aplicativo de celular son fornecidos servicios como pagamento de contas y transferencias, entre otros. Esta adquisición es más un paso en el desenvolvimiento de servicios financieros como parte de nuestro ecosistema en la creación de puntos de contacto con nuestros clientes. En este trimestre, el Banco Carrefour registró crecimiento récord en el facturamiento con aumento de 30,6% en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Finalmente, como ustedes ya saben, el Grupo Carrefour estableció su meta global de liderar la transición alimentaria para todos, ofreciendo alimentos saludables a los consumidores a precios accesibles. Y seguimos avanzando para atingirnos esta meta. Los corredores de ítems saludables ya están disponibles en 74 hipermercados y nuestra meta es concluir esta implantación en todos los hipermercados hasta el final del año. Hoy tenemos cerca de 3.000 SKUs de alimentos saludables orgánicos. Las ventas líquidas de productos orgánicos crecerán 22% en el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. En cuanto a las ventas de la marca propia Carrefour, crecerán 30% en el mismo periodo. La marca propia Carrefour representa 13% de la venta alimentaria en el trimestre y nuestra meta es que esta penetración llegue a 20% hasta 2022. Como ustedes pueden ver, nuestro ecosistema omnicanal continúa creciendo e impactado positivamente a nuestros números, como ustedes van a ver ahora con Sebastián.
Obrigado, Noel, y buen día a todas y todos. No slide 5, ustedes pueden observar cómo esta estrategia se traduce en números. Voy a presentar aquí los principales resultados del tercer trimestre y de los primeros 9 meses. Los comentarios se refieren a los números pre-adopción de la norma IFRS 16 para fines de comparación. Vamos começar com nosso desempenho no terceiro trimestre. Nossas vendas brutas cresceram 8,4% para 15,1 bilhões de reais. Sem gasolina, esse crescimento atingiu 8,9%. O EBITDA ajustado aumentou 7,2% para 1,1 bilhão de reais, com margem de 7,7%, em linha com o mesmo período do ano passado. O lucro líquido ajustado, acionistas controladores, cresceu 14,7% para 448 milhões de reais, equivalente a uma margem de 3,6%. Se observarmos o desempenho em 9 meses, o crescimento é ainda mais robusto. As vendas brutas cresceram 10% para 44,6 bilhões de reais. O EBITDA ajustado aumentou 11,9% para 3,1 bilhões de reais, com a margem aumentando 0,14 ponto percentual para 7,6%, e o lucro líquido ajustado, acionistas controladores, aumentou 13,9% para 1,3 bilhão de reais, com uma margem de 3,2%. Nosso balanço patrimonial continua sólido, mesmo com alto nível de investimentos. Nossa dívida líquida somou 2,2 bilhões de reais no final de setembro, o que representa 0,5 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. Esse é um desempenho muito robusto, que atesta o bom momento do ecossistema do Grupo Carrefour Brasil. Antes de olharmos em mais detalhes os dados financeiros, gostaria de comentar no slide 6 o cenário desse desempenho, já que continuamos operando em um ambiente macroeconômico e de consumo desafiador. Como vocês sabem, a economia brasileira vem desempenhando abaixo das expectativas, apesar de termos observado alguns avanços recentemente. O desemprego está caindo, mas continua alto, em 11,8%, conforme demonstrado no gráfico do slide, e a receita familiar vem crescendo em níveis baixos, inferiores à inflação, impactando o poder de compra, principalmente dos consumidores de baixa renda. Ao mesmo tempo, estamos operando em um ambiente inflacionário, de certa forma volátil, com a inflação de alimentos subindo no primeiro trimestre, conforme demonstrado no primeiro gráfico do slide, para em seguida desacelerar gradualmente no início do segundo trimestre. O IPCA de alimentação no domicílio foi de 4,3% no terceiro trimestre, contra 7% no segundo trimestre, sugerindo uma inflação mais moderada para o restante do ano. Essa combinação impactou as vendas do varejo, como vocês podem ver no quadro no canto direito do slide. Os volumes do setor caíram 2,1%, enquanto as unidades caíram 4,5% e a frequência das visitas e os volumes por visita também registraram queda. Mantenham esse ambiente do último trimestre em mente ao avaliarem o desempenho do grupo nesse período. Vamos começar com o nosso desempenho das vendas no slide 7. Nos gráficos desse slide, vocês podem observar um crescimento consistente na comparação anual, tanto no terceiro trimestre como nos primeiros 9 meses. Nossas vendas brutas cresceram 8,9% sem gasolina. O gráfico no lado esquerdo do slide demonstra que adicionamos 1,1 bilhão de reais nas vendas brutas no terceiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado, resultado da grande expansão no atacadão e do forte crescimento no varejo. Da mesma forma, nos primeiros 9 meses, nossas vendas brutas cresceram 10%, para 44,6 bilhões de reais, ou 4 bilhões de reais na comparação anual. No lado direito do slide, apresentamos o detalhamento das vendas. Vocês podem observar que, trimestre após trimestre, o ritmo de expansão tem se mantido contínuo, com uma contribuição de 5% no terceiro trimestre, em grande parte graças ao ritmo contínuo de aberturas de lojas atacadão. O crescimento total foi de 8,9%, com o Carrefour Varejo registrando seu meio crescimento like-for-like trimestral nos últimos 5 anos, atingindo o crescimento total de 8,9%, e o Atacadão apresentando o crescimento total de 9%. Esse desempenho é reflexo de decisões acertadas que fizemos nos últimos anos de reposicionamento dos supermercados, expansão no modelo Atacadão, investimentos no e-commerce, iniciativas omnicanais e novos serviços financeiros, o que demonstra o poder do ecossistema em trazer receitas adicionais. Vamos agora observar nossa demonstração de resultados simplificada no slide 8. Nossas vendas líquidas registraram um sólido crescimento de 8,1% no terceiro trimestre de 9,8% nos primeiros 9 meses impulsionados pelo robusto crescimento tanto no Carrefour Varejo como no Atacadão. O lucro bruto cresceu 2 dígitos tanto no terceiro trimestre como nos primeiros 9 meses, reflexo de melhores margens no Carrefour Varejo e Banco Carrefour no terceiro trimestre. A margem bruta aumentou 0,44 ponto percentual no terceiro trimestre e 0,39 ponto percentual em 9 meses, com forte contribuição do varejo. As despesas com vendas gerais e administrativas aumentaram no terceiro trimestre, refletindo a expansão do Atacadão. Entretanto, como percentual de vendas, as despesas se mantiveram sob controle, resultado de nossa contínua disciplina financeira. Com tudo isso, EBITDA cresceu 7,2% para 1,062 bilhões, acumulando em 9 meses um crescimento de 11,9%, com margens estáveis em 7,7%. Nosso lucro líquido ajustado, acionistas controladores, como resultado dos investimentos que estamos fazendo para crescimento de nossas operações, cresceu fortemente em 14,7% no terceiro trimestre e 13,9% em 9 meses. Passo agora a palavra ao Roberto, CEO do Atacadão, para iniciar os comentários das unidades de negócio.
Obrigado, Sebastião. Bom dia a todos. O Atacadão registrou um crescimento de 9% nas vendas totais nesse terceiro trimestre, demonstrando a força da marca, seu posicionamento e também a decisão de acelerar significativamente a expansão com 15 das 20 prometidas novas lojas desde o início do ano, das quais 3 foram inauguradas no terceiro trimestre e 3 em outubro. As vendas brutas do Atacadão cresceram 12,3% nos primeiros 9 meses do ano. Como podem observar no gráfico, a expansão contribui com 6,9% no crescimento das vendas totais, em comparação com 6% no terceiro trimestre do ano passado, demonstrando eficiência maior na expansão, enquanto as vendas, mesmo as lojas, aumentaram 1,8%. Esse crescimento das vendas like for like reflete o cenário desafiador no qual operamos, com destaque para a desaceleração da inflação de alimentos, especialmente das commodities. Também é importante ter em mente que no terceiro tri do ano passado, nos beneficiando ainda de um impacto positivo das vendas em julho, associado aos efeitos da greve dos caminhoneiros em maio. Excluindo-se esse efeito no mês de julho, o nosso crescimento teria sido 2,7% em like for like. No terceiro trimestre, nossa margem bruta atingiu 15,1%, reflexo de uma base de comparação mais difícil, conforme já expliquei, o mercado mais contraído de uma maneira geral e uma atenção aos movimentos desse mercado, com decisões estratégicas de manutenção da liderança em preço. Nos primeiros 9 meses, a margem bruta cresceu 0,18 para 15,4. As tendências do EBITDA ajustado são semelhantes àquelas descritas com relação à margem bruta. Em 9 meses, nosso EBITDA aumentou 11,8 para 1,9 bilhões de reais, com uma margem estável ao redor de 7. No terceiro trimestre, a margem EBITDA atingiu 6,7, como resultado dos fatores que comentei acima. No slide 11, observamos um pouco mais detalhado a nossa estratégia de expansão, como o senhor sabe. Com 12 aberturas nos primeiros 9 meses, das quais 3 no terceiro trimestre, além de outras 3 aberturas agora no mês de outubro. Inauguramos 15 lojas desde o início do ano. Desta forma, estamos totalmente em linha com a meta de 20 novas lojas esse ano. Como sabem, o Atacadão está presente em 100% dos estados brasileiros e nossas aberturas este ano estão bem distribuídas em 9 diferentes estados. Além disso, cabe ressaltar que recentemente inauguramos a nossa primeira loja na capital Curitiba, Paraná, em um novo formato arquitetônico de loja que chamamos de um projeto Andorinha. Vale destacar aqui que adaptamos também o tamanho de nossas lojas de acordo com a estratégia que apresentamos no Investor Day, que foi realizada em março deste ano. Agora passo a palavra para o Luiz Moreno, nosso novo CEO do varejo, que vem substituindo o nosso espanhol e, coincidentemente, é um outro espanhol.
Muito obrigado, Roberto, e bom dia a todos. Antes de começar, eu gostaria de dizer que estou feliz em me unir ao Carrefour e poder contribuir com o desenvolvimento do varejo no Carrefour Brasil. No slide 12, vocês podem observar os principais indicadores de desempenho do Carrefour Varejo. A estratégia que estamos executando nos últimos meses está claramente produzindo sólidos resultados. O Carrefour Varejo registrou seu melhor desempenho trimestral das vendas like-for-like nos últimos 5 anos, com um crescimento de 8,8% no terceiro trimestre, aumentando em comparação com 8% no segundo trimestre e 6,1% no primeiro trimestre. As vendas like-for-like nas lojas físicas, excluindo e-commerce, cresceram 7,2%. As vendas brutas de gasolina aumentaram 8,8% no terceiro trimestre. Esse sólido crescimento reitera as decisões estratégicas adotadas no ano passado, que incluíram os seguintes drivers de crescimento: sólidas vendas de no alimentos, as contínuas iniciativas de transição alimentar, tais como vendas de produtos orgânicos e de marca própria, o crescimento nos nossos hipermercados recentemente reposicionados e nas lojas de conveniências, as iniciativas omnicanal, tais como Click and Retire e Drive, e o desenvolvimento de nosso e-commerce no alimentar e alimentar, que é impulsionado pela nossa parceria com a Rappi. Isso nos permitiu registrar um aumento de 4,3% dos tickets em nossas lojas e ganhos de market share em todas as categorias, com destaque para o ganho de 2,5 pontos percentuais nos hipermercados no terceiro trimestre, o maior ganho de market share desde o início da série histórica realizada pela Nielsen. O lucro bruto cresceu 2 dígitos para 10,2% no terceiro trimestre e também sólidos 6,3% nos primeiros 9 meses. A margem bruta também cresceu 0,84 pontos percentuais para 25,7% no terceiro trimestre e 0,36 pontos percentuais em 9 meses. Esse avanço reflete o resultado das iniciativas comerciais, avanços operacionais e eficiência logística. Reflete também melhor margem bruta em nosso e-commerce como resultado da escala e maior contribuição de nosso marketplace nas vendas totais do e-commerce. Nos primeiros 9 meses, a margem bruta cresceu tanto nas lojas do Carrefour Varejo como no e-commerce. No terceiro trimestre, o EBITDA ajustado pre-IFRS aumentou 7,6% para 199 milhões, mesmo com os investimentos para desenvolver nossas iniciativas omnicanal. Em 9 meses, o EBITDA ajustado aumentou 0,9%. Além dos dados financeiros, gostaria de mencionar um dado que sobre a satisfação do cliente, que muito nos agradou. Nosso NPS atingiu 44, o melhor desempenho dos últimos 3 anos. Passo agora a palavra para Paula, que comentará sobre os avanços de nossa estratégia digital.
Obrigada, Luiz. Bom dia a todos. Vamos ao slide 13. Bem, vamos falar do e-business, cujo principal objetivo é acelerar a ligação entre os pontos do nosso forte ecossistema, valorizando nossos ativos através das propostas Omni que encantam nossos clientes. Lembrando que somos um late mover no e-commerce, temos conseguido andar muito, muito rápido. Bem, vamos pelo começo. A nossa capacidade de gerar tráfego, audiência e relevância. O Carrefour em setembro foi a marca mais julgada no país no segmento de alimentos, representando mais de 25% das buscas de acordo com o Google. Isso nos manteve numa posição de geração de tráfego entre as plataformas de e-commerce, com um crescimento de 70% comparado ao ano anterior. A nossa audiência no app não é diferente, 56% de crescimento year on year, ano contra ano, nos downloads. O prêmio de marca de varejo mais amada, segundo a revista Consumidor Moderno, ratifica a sustentabilidade desse processo. Como consequência, temos aumentado nossas vendas e conversões online. Vou falar separadamente agora das operações de food e não food, pois estão em estágios de maturação bem distintos. Vamos começar pela operação não food. Nossa operação de e-commerce não food e marketplace já representa 26% das vendas não alimentares do Carrefour. Triplicamos o número de SKUs nos últimos 12 meses, chegando a mais de 3 milhões e mais de 3 mil sellers no nosso marketplace. Nosso marketplace já representa 23% do nosso e-commerce, com um crescimento de 106%, contribuindo de forma significativa para a nossa competitividade e rentabilidade. Tudo isso levou nosso faturamento não food a crescer 57% em 9 meses. Já a plataforma de e-commerce food, nossa pequena grande startup, que cresce a taxas de 142% em 9 meses, já começa a dar contribuições importantes para a estratégia e crescimento do grupo, estímulo de tráfego e loja. Conforme havíamos anunciado, já abrimos ao todo 7 side stores dentro dos nossos hipermercados até outubro, um modelo logístico disruptivo que nos permite um alto nível de serviço para nossos clientes. Exemplo, alcançamos 98% no índice de pedidos completos, com uma redução de 23% no custo de entrega e um altíssimo índice de recompra. Uma grande conquista para uma startup. Atualmente, já temos operação em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, e mantemos nossa estratégia de sermos líderes no e-commerce alimentar. A Rappi segue com uma relevante parceria, já operando em mais de 27 cidades e nos ajudando nesta aceleração. Tudo isso gerou para o Carrefour mais de 45% de novos clientes, com o crescimento do nosso e-commerce total atingindo 60%. Passando agora para as propostas omnicanais no próximo slide. O Click and Collect Não Alimentos já está disponível dentro e fora de nossas lojas com mais de 200 pontos de distribuição e participando em 10% das vendas do e-commerce não alimentar. O Click and Collect Alimentos, ou Drive, já são 26 e apesar de ser um novo modelo de compra alimentar, já representa 8,5% das vendas elegíveis do food e-commerce, excetuando o Rappi, fora o Rappi. Expandimos este ano também o Click and Collect Estoque Loja. Compre no site e pega na loja com o estoque da loja. Quando somamos todas essas iniciativas, elas já somam, até setembro, mais de 190 milhões em vendas, um crescimento de 1.012%, sem contar que em torno de 25% dos clientes digitais que realizam pick-up na loja fazem compras adicionais. É o cliente ratificando a proposta omnicanal. Vamos passar para os dados, o poder dos dados. Cada vez mais, vamos no sentido da personalização baseada no conhecimento dos nossos clientes. Atualmente, 89% das nossas campanhas já são personalizadas. Isso só é possível através de automação de marketing e uso de inteligência artificial, que consideram a jornada de consumo do cliente, o melhor timing de compras e produtos com alta aderência a perfil dos nossos clientes. Os clientes altamente engajados no meu Carrefour aumentam seu gasto em média em até 50%. E o cliente fiel, Lifetime Value, vale 14,5 vezes mais do que um cliente ocasional. 81% possui cartão Carrefour e 81% consome marca própria com frequência. E 49% deles são omnicanais. Criamos também nosso índice de engajamento que consegue medir a aderência do cliente a todo o nosso forte ecossistema. Compra nos diferentes formatos de lojas, uso online, uso do nosso app, uso do nosso cartão Carrefour são exemplos de alguns indicadores que acompanhamos. Sabemos quanto maior o nível de engajamento do cliente, maior é o seu gasto dentro do Carrefour. Desde o início do e-business, falamos que as startups seriam uma forma de acelerar nossas competências e time to market. A CyberCook é um belo exemplo. Já passamos de 1 milhão de usuários cadastrados e a grande novidade desse trimestre foi o botão Comprar CyberCook, que cria uma solução para simplificar e diminuir os passos da jornada de consumo. A tecnologia é própria e desenvolvida pela CyberCook usando Machine Learning. Esse é um dos primeiros passos para tangibilizar o Act for Food e liderar a transição alimentar para os brasileiros. Para fechar nossas parcerias com a startup, a eWallet, nossa carteira digital, será pedra fundamental para posicionar o nosso app como principal veículo de relacionamento. Hoje já atingimos um crescimento de 154% nas vendas com o app, demonstrando o nosso foco estratégico nas soluções que facilitam a vida dos nossos clientes. O programa ganhou relevância e a nossa Carina deve atingir 2 milhões de interações em 2019. É interessante observar que em 60% das conversas são buscas por ofertas nas lojas e a grande maioria das buscas são orgânicas, ou seja, sem estímulos de mídia. Olhando para frente, a compra da eWallet, nossa carteira digital, será uma importante pedra fundamental para a criação do nosso super aplicativo e de todo o nosso ecossistema que deve se beneficiar pela entrada de uma grande massa desbancarizada que poderá ter acesso a todos os nossos programas e benefícios de cliente fiel. Não queremos ser mais um, queremos ser um app relevante na jornada e na vida dos nossos clientes. Passo agora a palavra ao Mauad, que explicará ainda melhor.
Obrigado, Paula, e bom dia a todos. O Banco Carrefour registrou outro trimestre de crescimento muito sólido. O faturamento total no terceiro trimestre aumentou 30,6% para 8,4 bilhões de reais, impulsionado pelo crescimento do cartão Atacadão, cujo faturamento cresceu consideravelmente, 57%, e hoje já representa 28% do faturamento total. Enquanto o cartão Carrefour também atingiu um crescimento recorde de 22,5% para 5,9 bilhões de reais, mesmo sendo uma operação já mais madura. Isso reflete os diversos investimentos realizados em nossa operação, em especial em nossos produtos, canais e estrutura, e o sucesso das nossas iniciativas comerciais com destaque para aquisição no canal loja e digital. Essas iniciativas aumentam as vendas nas lojas e fortalecem nossa conexão com o ecossistema do grupo. A carteira de crédito cresceu 39%, totalizando 10,2 bilhões de reais no período, com sólida qualidade de crédito. Em bases comparáveis, segundo a metodologia do Banco Central, a provisão de crédito somou 1 bilhão de reais, com um índice de cobertura de 11,5%. Esse desempenho é resultado de nossa estratégia bem definida, com foco no crescimento, disciplinada gestão de risco e custos e a consolidação da cultura de inovação com simplicidade. O EBITDA ajustado também cresceu de forma significativa, atingindo 268 milhões de reais no terceiro trimestre, um aumento de quase 40% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Nos primeiros 9 meses, o EBITDA ajustado aumentou 23% para 765 milhões de reais. No próximo slide, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos de como estamos transformando nossos investimentos em tecnologia em melhores experiências e mais conveniência aos nossos clientes. O processo de transformação da empresa já está próximo de ser concluído e começamos a colher os frutos da nova dinâmica de trabalho na velocidade que conseguimos entregar novas soluções para o nosso ecossistema. Estamos avançando com a nossa área de pagamentos digitais, com pagamentos via QR Code e NFC através do nosso aplicativo e o pagamento via Google Pay e Samsung Pay. Os portadores de cartões Carrefour podem autorizar as suas compras por aproximação usando seus smartphones ou smartwatches nas lojas Carrefour e em vários estabelecimentos, aplicativos e e-commerces. Reconstruímos toda a estratégia de aquisição digital, aumentando em 4 vezes o número de cartões vendidos através do canal. A nova experiência de relacionamento digital utiliza o Progressive Web Applications, ou PWA, tecnologia que entrega uniformidade nos canais digitais, performance para os nossos clientes e eficiência de custo no desenvolvimento do mesmo. Também implantamos o programa de descontos do cartão Atacadão, diferenciando o produto sob a perspectiva de proposta de valor. Além disso, estamos desenvolvendo uma conta digital que vai oferecer diversos serviços, tais como a transferência de salário, pagamento de contas, recarga de minutos de celular, acesso a crédito, trazendo conveniência e uma melhor experiência de loja a nossos clientes. A aquisição de 49% na eWallet faz parte dessa estratégia. Essa transação fortalece ainda mais nosso ecossistema e nossa transformação digital. Agora, passo novamente a palavra ao Noel para suas considerações finais.
Obrigado, Carlos. Para concluirmos na apresentação de hoje, você poderá observar que o ecossistema do Carrefour Brasil está ativo e avançando. O seu crescimento, mesmo em um ambiente de consumo desafiador, é o resultado de uma estratégia bem planejada, executada e demonstrada o poder de nosso ecossistema. Tudo se resume em conectar nossos clientes com nossas lojas e nossos serviços por meio de diversos pontos de contato, de modo a aumentar nossa share of wallet e gerar mais vendas. O resultado disso é a multiplicação dos nossos pontos de contato com nossos clientes por meio de nossos websites, parceria com Rappi, Click and Collect Drive em lojas físicas. Nós continuamos a ampliar nossa oferta de serviço, sejam eles financeiros, entrega expressa, novas parcerias com pagamento digital e uma oferta de produtos saudáveis, orgânicos e marcas prósperas a preços acessíveis. Todos esses são elementos do ecossistema interconectado que estamos construindo para impulsionar ainda mais as vendas e a rentabilidade. Com isso, concluo a nossa apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite asterisco 9 no seu telefone. Já temos aqui já estamos com as primeiras perguntas. A primeira será da Olivia, do banco JP Morgan. Olivia, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas, na verdade, e as duas são querendo olhar um pouquinho para a margem, tanto do Atacadão quanto do varejo. Começando pelo Atacadão, assim, acho que o Roberto comentou bastante de um ambiente competitivo um pouco mais pesado e a estratégia de vocês de sempre querer ter o preço mais baixo. Então, quando a gente pensa na margem bruta, tanto na margem EBITDA de vocês, a gente poderia pensar em uma margem que no médio e longo prazo volta para aquele patamar que a gente viu historicamente, talvez aquele balanço de 14,6, ou vocês acreditam que com a escala que vocês têm hoje, essa margem tem potencial de ser mais alta do que ela era no passado? E quando a gente olha para o lado de varejo, acho que principalmente, está uma combinação aqui na estratégia mais promocional no hipermercado e um outro lado, um e-commerce que cresce bastante e, apesar de ter investimentos, tem uma penetração de marketplace que está aumentando também, né? Então, se pudessem dar um pouquinho de visibilidade do que vocês esperam de evolução de margem EBITDA para o varejo e onde que a gente está no lado do e-commerce de chegar num break-even. Obrigada.
Bom dia, Olivia. Muito obrigado pela tua pergunta. Comentando sobre o Atacadão, evidente que nós sempre, sendo um top-line business, nós sempre manejamos os melhores resultados em termos de margem e venda. Como o mercado é um ser vivo e ele muda praticamente todos os dias, dentro da nossa proposta de valor de ser o primeiro everyday low price e de ter a proposta de valor de fazer esse nosso propósito de suprir as pessoas e os negócios de uma maneira geral, esse bom balanço entre margem e vendas é uma coisa que nós manipulamos, nós tratamos disso todos os dias. Evidente que no passado nós tivemos algumas oportunidades de melhorar a nossa margem. Existindo essa oportunidade, nós o faremos, com certeza. O que eu comentei é que esse mercado, nesse tri, se mostrou um pouco mais depressivo, um pouco mais necessário de alguns estímulos maiores para gerar a venda. Fato esse que ocorreu. E fato esse que nós vamos trabalhar sempre na melhor maneira de equilibrar esses pontos. Espero ter resolvido. Luiz.
Respondido, perdão. Com respeito à EBITDA do varejo, no terceiro tri nós conseguimos estabilizar o EBITDA de varejo, ainda com fortes investimentos em nosso desenvolvimento omnicanal, e nossa projeção é continuar com um patamar razoavelmente estável desse EBITDA, mas apostando fortemente por aceleração de crescimento.
Tati, você consegue dar uma visibilidade para a gente de como é que está o EBITDA, se a gente for olhar só para o e-commerce? Vejo que a gente tem bastante investimento, né, do lado de food e-commerce, mas tem um marketplace que te ajuda aqui, né?
O
Bom dia, Olivia. O Sebastião, apenas complementando o que o Luiz acabou de falar, o e-commerce, nós sempre falamos, lançamos há 3 anos o e-commerce food, sempre falamos que seria preciso vir vários anos para chegar no break-even. Mas o que você tem que entender, que isso para nós é um ponto muito importante, por isso que a gente fala muito de ecossistema, que esse e-commerce, ele trouxe já vários benefícios dentro do ecossistema. No banco, por exemplo, temos agora um e-commerce de 2 bilhões de venda, é muita coisa em 3 anos, já temos uma receita adicional dentro do banco. Isso ajuda muito o banco a vender mais cartões. Mesma coisa com as lojas físicas. Se você pensar no eletro, porque o nosso e-commerce non-food hoje ele é muito bem focado no eletro, bom, crescemos em 3 anos 60, 70% em volume de vendas no eletro. Então, com isso, óbvio que a gente tem hoje preços de compra muito mais competitivos, dá para reinvestir e começa a funcionar dentro do ecossistema um círculo virtuoso. Temos preços mais baratos, com isso a gente consegue reinvestir, tem um like-for-like nas lojas muito alto, de 2 dígitos no eletro, tem um e-commerce crescendo muito forte e tudo isso tende a girar cada vez mais rápido. Então, por favor, não foca necessariamente só na visão restrita do e-commerce. Tem que entender os impactos no sistema como todo. Então, todas essas iniciativas digitais, no final do dia, elas impactam a loja física, elas impactam o ecossistema como todo.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Muito bem. A próxima pergunta é do Richard, do Bradesco. Richard, bom dia.
Bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para a Paula sobre o e-commerce. No slide 13, você colocou o MPS dos vários... as soluções de fulfillment diferente. E eu acho que do Carrefour.com o MPS de 52 provavelmente é um pouco mais baixo do que vocês gostariam de ter. Então, eu só queria entender um pouco por que talvez está abaixo do clique e retire, por exemplo, e o que vocês precisam fazer para tentar melhorar esse MPS. E minha segunda pergunta para o Roberto, só fazendo um follow da pergunta da Olivia, esses investimentos que vocês fizeram no terceiro tri para tentar vai incentivar um pouco mais de compra, de fluxo, e isso foi atacadão sendo o first move no mercado, por exemplo, vocês decidiram fazer isso, ou é uma reação para alguns concorrentes que estão sendo um pouco mais agressivos? Obrigado.
Oi, Richard. Respondendo a sua pergunta, o NPS vem melhorando consistentemente. A gente não julga que é ruim o NPS 52. O que a gente tem é mapeado muito fortemente quais são os 3 principais impactos que impactam a qualidade do nosso serviço. A gente trabalha eles muito forte. Agora, certamente, logística e entrega sempre é um desafio no Brasil e toda uma questão de estabilização. E são os focos do que a gente está trabalhando agora. O nosso tempo de entrega, só para você ter uma noção, nos últimos 4 meses depois das sites, a gente baixou de 2,5 para 1,2 dias. Então, a gente está muito fortemente trabalhando a questão de qualidade. E as novas propostas de valor, é que elas são muito inovadoras e elas encantam muito. A experiência é, de fato, muito boa. Você poder fazer uma compra, parar com seu carro, em menos de 1 minuto as compras estão no seu porta-malas. Isso é muito diferente, um diferencial hoje que a gente tem no Brasil e o cliente adora o serviço. Então, ele não está comparando o site com o Drive. Ele está comparando o site, toda a parte de navegação, e está reparando num serviço de entrega específico. Quando a gente fala do ponto com, ele está reparando a entrega em casa. Então, eles são difíceis de serem comparados. Mas o que a gente vê é uma tendência positiva do nosso NPS em todas as linhas.
Richard, bom dia. Muito obrigado pela tua questão. Primeiro, eu acho que nós temos que entender que o mercado é uma coisa viva. E sendo uma coisa viva, nós temos que agir nesse mercado de acordo com o que a gente tem dentro das expectativas. Realmente, eu não te diria que foi uma reação à concorrência, mas sim foi uma reação à própria demanda. Quer dizer, quando tu vês uma demanda um pouco mais comprimida, nós consistentemente damos uma resposta a isso, para fazer o que nós estamos querendo. Felizmente, a elasticidade dessa demanda, tendo o comerciante como foco, ela responde muito rápida. E mesmo comentando, eu vi os comentários que tu fizeste sobre um 1.8 de like for like, nós temos que ver uma base. A base do like for like de 1.8, considerando o terceiro tri de 18, foi 6.2. Então nós tivemos realmente um ambiente diferente no mês de outubro, do terceiro tri, me perdoa, e nós reagimos com relação a isso na busca desse movimento. Isso é uma constante no nosso negócio. Quer dizer, isso reflete saúde. Nosso negócio é saudável. Ele responde ao mercado no exato momento em que o mercado necessita da resposta. Nós somos muito ágeis para isso. E frente à concorrência, é evidente, nós respeitamos a concorrência, olhamos a concorrência, mas, desculpe, o que é nosso, nós não cedemos.
Tá bom, obrigado, Roberto e Paulo.
Muito bem. A próxima pergunta é do Gustavo Oliveira, da UBS. Gustavo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado. A pergunta também é no NPS, achei bem interessante que vocês deram esse disclosure. Obrigado, viu, Paula. O que chamou atenção, além do comentário do Richard, é o NPS do Rappi, e que vocês colocam na página 13, que é um dos menores aí que vocês têm, e um dos maiores crescimentos. E eu também, quando você olha na página 14, você até comentou que o e-commerce de alimentos, esse 8,5% não inclui o Rappi, né? Então eu não sei se ele está dentro dos 91,5%, mas eu queria entender se você acha que você crescendo mais, eu não sei se a percentual do Rappi já é muito, já é o maior dentro da tua base de alimentos, se esse NPS é muito baixo, que ele é muito estimulado por benefícios monetários, ele é um risco para o teu negócio, ou se você tem duas frentes, né? Como é que você poderia melhorar esse NPS, ou se você vai também participar com os incentivos monetários para manter isso crescendo fortemente. Essa seria a primeira pergunta. Eu teria daí um follow-up para o Atacadão também.
Olá, Gustavo, obrigada pela sua pergunta. Ela até vai me dar gancho para falar do nosso modelo operacional do Site Store. Porque o Rappi começou muito fortemente crescendo com o pique nas lojas. E ele cresce muito mesmo e ele não está incluído no número de 91% que você viu lá, que ela é só a operação Carrefour. Então ele cresce muito rápido. O pique em loja, ele traz toda a rapidez da entrega, mas ele traz a ineficiência de pedidos completos. Então hoje eu tenho na operação do Rappi pedidos completos na ordem de 75%. E quando a gente vai para a nossa side story, a gente vê o nosso próprio pedido completo, a gente opera com 98%. E esse é um dos maiores ofensores em termos de qualidade percebida de um e-commerce de alimentos. E aí o que acontece? O Rappi, desde quando a gente começou para agora, e ele agora começa a operar junto com as nossas sites, o NPS melhorou 12 pontos em 2 meses, justamente porque os pedidos estão saindo muito mais completos do que eram antes. Então, o foco aqui é melhorar, só para você ter uma outra informação, quando a gente pergunta se o cliente compraria de novo pela Rappi, 94% dos clientes voltam a comprar pela Rappi e pelo Carrefour, mesmo com esse NPS, porque a conveniência é muito boa. Então, sim, tem uma adequação de serviço, sim, as sites stores vão ajudar, mas o pedido completo é de fato, o maior, eu diria, ofensor hoje de um pique em loja.
Tá bem claro. A outra pergunta em relação ao Atacadão, Roberto, você falou muito da elasticidade rápida e alta dos vendedores de negócio, né? Como é que você está percebendo, quando você faz esses investimentos mais táticos em preço na sua operação, a elasticidade para outra parte importante do seu negócio, que são os consumidores?
Bom dia. Muito obrigado, Gustavo. Nós mantemos sempre um modelo Everyday Low Price para essa segunda linha, que seriam os consumidores naquele comportamento de compra de suprimento, principalmente, né? O que a gente tem feito realmente é acompanhar mais a miúde, de uma maneira geral, os efeitos do mercado, o que, que o mercado demanda em termos de produtos e nas mudanças desses produtos para o consumidor final. Nós acreditamos sim que tendo o target, o foco no comerciante, nós atingimos também o consumidor final nas suas tendências, uma vez que o comerciante, de uma maneira geral, ele antecipa os movimentos do consumidor final. Então, nós levamos isso muito a sério, de uma maneira de ter sempre o preço a ser copiado e não copiar o preço. Transferir a eficiência do nosso modelo econômico para um benefício de preço que seja compensador aos consumidores finais. Isso nós temos mantido e o acréscimo de número de operações que nós temos visto em todas as lojas do Brasil, nos tickets de menor valor, continua sendo um movimento substancial, o que reflete que realmente nós estamos sendo assertivos nessa formação do preço de venda. Espero ter respondido a tua pergunta.
Obrigado, Roberto.
Muito bem. A próxima pergunta é da Irma, da Goldman Sachs. Irma, bom dia.
Bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. A primeira sobre, voltando no tema do e-commerce, se você puder só falar um pouco, pensando sobre a margem que essa operação está entregando neste momento e os investimentos que vocês ainda precisam fazer, e o crescimento, e com isso, obviamente, o peso maior que essa operação está tendo dentro do multivarejo. Como que vocês recomendam que a gente pense sobre a margem em 2020? Vocês acham que a diluição e as melhoras, por um lado, vão poder compensar as pressões naturais que terá destes investimentos e do lado mix? Ou precisamos pensar um pouco, talvez, mais sobre top-line growth em vez de margem? Acho que vocês já comentaram que vocês acham que a margem pode ficar estável, mas eu queria entender um pouco mais como que vocês pensam sobre o impacto do e-commerce dentro disso. E aí eu queria ouvir um pouco mais dessa, vocês comentaram sobre o plano de expansão do Atacadão e deste novo modelo de loja em Curitiba, se vocês puderem só acrescentar um pouco mais de detalhes aí, quais mudanças que vocês estão fazendo, se isso vai ser um piloto e isso vai ser escalado mais para frente, ou se efetivamente já vai ser um novo modelo para as novas safras que vão ser abertas em 2020. Muito obrigada.
Bom, Irma, sobre a margem do e-commerce, o que a gente consegue te dizer é que, por isso que eu estou separando as operações, porque realmente elas estão em estágio de maturidade de escala muito diferente. A margem do não alimento, ela cresce ano contra ano. Na verdade, quando a gente compara ano passado com esse, ela cresce. A gente está chegando numa escala muito grande e, obviamente, as negociações conjuntas entre físico e e-commerce tomam uma dimensão bastante forte. Então, isso está sendo aproveitado pela própria operação. Então, no não alimento, com o crescimento do marketplace e ainda com o crescimento de escala que a gente está conseguindo, as margens melhoram. Agora, o alimento, ele é uma operação ainda sem escala, né? Ela vai precisar de investimento, mas a gente consegue operar numa margem de preço muito similar ao Hiper. Mas a gente está, obviamente, crescendo e vai continuar investindo para crescer. E top line, nesse sentido, é o foco da gente, sim.
Bom dia, Irma. Falando em expansão, o Atacadão está no fluxo normal de 20 lojas que nós temos. O ano que vem, o plano também são 20 lojas. Nós já temos praticamente 11 lojas em construção, espalhadas pelo Brasil inteiro. Quando nós falamos em redimensionamento, é porque buscamos sempre manter a eficiência. E a eficiência está diretamente ligada a um bom equilíbrio entre o metro quadrado do salão de venda, o custo de construção desse salão de venda e o todo da operação, que que seria um número de funcionários, paga menos IPTU, dá mais rendimento de uma maneira geral. Nós temos feito esse movimento de enxugar isso sem prejuízo do modelo e da oferta que nós fazemos aos clientes de uma maneira geral, com maior eficiência em custo de CAPEX, porque hoje são um CAPEX bastante volumoso para fazer 20 lojas dentro do ano. Quando eu comentei o projeto que a gente chamou de Andorinha, é um projeto simplesmente arquitetônico, que bota toda a operação da loja em cima de uma caixa única, e esse projeto arquitetônico, que tem uma foto no coisa, dá a sensação que a loja está flutuando no ar. Em Curitiba ficou muito bonito, porque ficou em cima de um morro, e tem uma visibilidade muito bonita de um projeto bastante diferenciado arquitetonicamente. Mas é só isso, é a beleza só, como a beleza do nosso negócio, né?
Isso tá bom, obrigada. Mas o resto, então, do build-out a gente deve assumir que tudo mais permanece constante, os tamanhos das lojas e o CAPEX por loja e tudo mais.
Tu viste que nós fizemos um movimento de redução de espaço de metro quadrado em salão de venda. Isso aí não é uma redução significativa, mas é uma redução buscando eficiência. Única e exclusivamente. É claro que se tiver a oportunidade de melhorar a eficiência, nós vamos fazer. Gastar menos e vender mais é sempre uma dúvida que eu durmo com ela e acordo outro dia de manhã sem muita solução nova, mas nós vamos fazer.
Obrigada.
Muito bem. Temos agora uma pergunta que veio da webcast. Então, eu vou ler a pergunta aqui para a gente. A pergunta é do Paul Trejo, do Goldman Sachs Asset. O like-for-like do Atacadão está voltando a ter momento em função dos investimentos em preço? Por favor.
Obrigado, Paul, que está nos escutando. O like-for-like do Atacadão está evidentemente que está linkado à venda propriamente dita. O investimento de preço é uma questão do mercado. Se o mercado necessita, nós fazemos. Mas não esquece que todo investimento de preço, antes desse investimento em preço, ele tem o que se chama de negociação com os fornecedores. Então, nós vamos fazer isso se der a margem que nós estamos prevendo dentro do nosso negócio. Se tu olhares para trás nos últimos 10 ou 12 anos do desenvolvimento do Atacadão, isso é uma constância. Nós temos essa constância linkada ao modelo e linkado ao nosso tipo de negócio como a gente leva. Nós vamos investir, uma vez negociado, para manter a eficiência do modelo e entregar sempre o que nós entregamos.
Muito bem. A próxima pergunta é do Pedro, da XP Investimentos. Pedro, bom dia.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Duas perguntas, na verdade. A primeira, para o Mauad, eu queria entender melhor se quanto desse crescimento de 39% no contra-ano, na sua opinião, tem relação com a estratégia digital do banco, e qual seria na estratégia de vocês a melhor maneira de estimular o cash-in dentro da carteira digital agora com a integração com a e-wallet. A segunda pergunta é entender melhor do lado de vocês a evolução do alinhamento do management ao longo do tempo. Nos últimos 12 meses a empresa mudou muito, né? Então hoje ajudaria um pouco para a gente entender melhor, seja da gestão do negócio até para a remuneração, quais são os principais KPIs que vocês estão olhando agora, NPS, crescimento de base de clientes, se teve alguma mudança nas métricas que são mais importantes para a empresa. Obrigado.
Bom, muito obrigado pela pergunta, Pedro. Começando aqui pelo início, obviamente que esse crescimento robusto do banco, ele tem muito a ver efetivamente com as novas dinâmicas de venda do cartão em loja que a gente implantou aí ao longo desse ano, né? A operação de aquisição de novos clientes de loja, ela vem passando por um aumento de produtividade importante. Inclusive, isso é parte do investimento que a gente fez no Zoo Zero, que foi uma decisão tomada no início do ano. Então, obviamente, a gente começou o ano, do ponto de vista de geração de receitas, de maneira um pouco mais lenta, porque tinha uma renúncia importante dessa receita associada à anuidade, mas agora a gente consegue já capturar parte dos benefícios desse investimento que foi feito e esse crescimento já é reflexo disso. Uma outra frente é efetivamente a venda do cartão nos canais digitais, que tem ganhado cada vez mais tração. Ela já é mais representativa que a nossa venda feita via outbound, só perde para a loja hoje, obviamente, que é o nosso principal canal, mas a gente já consegue também, inclusive, abordar públicos que estão fora da redistribuição de Atacadão e Carrefour, que demandam crédito e que hoje conseguem acessar os nossos portais para fazer a aquisição do cartão como se fosse um cartão tradicional. Obviamente que eles ficam deslocados da proposta, da principal proposta de valor e do nosso ecossistema, mas enfim, é um cliente que procura crédito e a nossa vocação hoje é efetivamente conceder crédito de maneira diferenciada. Com relação à iWallet, a tua pergunta ela é super pertinente, né? Os principais problemas associados à carteira digital é que todo mundo pensa na plataforma de tecnologia e ninguém pensa nas aplicações ligadas ao cash-in, que acho que é o maior desafio desse negócio. Então, a gente tem algumas frentes importantes no que diz respeito ao cash-in. Primeiro, que a gente vai oferecer acesso ao programa de descontos tanto Atacadão como Carrefour, através da carteira. Para aquele cliente que a gente não consegue aprovar um cartão bandeirado, se o cliente quiser ter acesso ao programa de descontos, que é a principal proposta de valor que hoje está exclusivamente dentro do cartão de crédito, com a carteira digital o cliente passa a poder. Tem um tema ligado à conveniência, principalmente no Atacadão, que ainda circula muito dinheiro, né? Então, o cliente, simplesmente para ele não ter que carregar o dinheiro de um lado para outro, é um negócio que a gente acredita bastante, que também pode trazer um pouco mais de conveniência para esse consumidor. E tem um tema ligado a crédito, né? Existe um pedaço dos clientes que hoje eu não consigo aprovar um cartão bandeirado, que eu vou conseguir embarcar uma linha de crédito como se fosse uma espécie de um private label digital, onde eu vou ter uma restrição de perímetro com uma operação 100% embarcada no app, para que esse cliente consiga usar essa linha de crédito dentro do perímetro Carrefour e Atacadão. Obviamente que aqui ela é uma inversão do processo, né? Primeiro eu promovo o checkout para depois promover o check-in, da mesma forma que a gente tem o cartão de crédito. O cliente gasta primeiro para depois pagar. Então a gente deve ganhar, inclusive, alguns pontos importantes de taxa de aprovação com esse produto específico para o perímetro de loja Carrefour e Atacadão. E finalizando aqui, a tua última pergunta, a gente, para as estruturas de gerência para baixo, que estão distribuídas dentro da jornada, que estão distribuídas dentro dos squads, a gente já trabalha com uma dinâmica de KPIs e de OKRs completamente diferentes do que é feito para os diretores, inclusive para mim. E aí são movimentos um pouco mais demorados para se mudar. Então, hoje, esses grupos, os squads e os chapters, né, os centros de excelência que a gente tem, eles têm KPIs que passam por temas mais qualitativos, por temas que endereçam de maneira mais direta as necessidades do consumidor, por temas que estão dentro de muitas vezes duas ou três sprints só. A gente não está falando de metas anuais. Então, a nova dinâmica de negócio que a gente impôs ao banco também traz esse reflexo dentro do compensation e dentro da forma de reconhecer as pessoas. Para o corpo de diretores e para mim, a gente continua ainda nas dinâmicas um pouco mais tradicionais de scorecard, dado que a gente tem os principais indicadores de P&L associados a isso.
Talvez sobre a segunda parte da pergunta, sobre os KPIs, falando um pouco do grupo, que nesse movimento de transformação digital, o nosso banco já está num estágio muito avançado, mas essa transformação ela está acontecendo no grupo como um todo. Então, como KPIs, nós temos, eu diria, os KPIs de sempre, hein, as vendas, o resultado operacional, o free cash flow. Mas tem toda a razão. É um assunto que a gente conversa quase todos os dias aqui, hein, porque o que nós estamos implantando hoje são KPIs transversais. Acho que dá para ver no release, na apresentação, trouxemos vários KPIs que a gente utiliza dentro. Para nós, a captura de novos clientes é um indicador absolutamente chave. A Paula falou disso. No e-commerce, temos 47% de novos clientes. Então, um novo cliente, óbvio que ajuda a nossa venda, porque a gente consegue vender mais, mas tem um cliente que a gente tira da concorrência também. São 40% de novos clientes. Então, nossos novos KPIs, que a gente dissemina através da organização como um todo, através do grupo, tem esse, a captura de novos clientes, tem o NPS, por isso que falamos bastante disso no release e na apresentação de hoje. Então, NPS nós temos em todos os negócios, a gente monitora, óbvio que por trás do número que nós mostramos hoje, tem toda uma análise para entender os pontos de melhoria que nós temos. Então, eu diria, além dos KPIs financeiros clássicos que a gente tinha e continua monitorando, nós acrescentamos aos pouquinhos indicadores que olham o cliente e a satisfação do cliente.
Está ótimo, pessoal. Obrigado.
Temos agora mais uma pergunta que veio do webcast. É da Carole Madison, da BNP Paribas. O que vocês estão enxergando de inflação para o quarto trimestre? Por favor.
Nós temos um cenário meio assim, difícil de fazer uma leitura. Só tem uma leitura seguindo, que é uma inflação muito fraca, muito débil para o alimentar de uma maneira geral. Existe uma tendência para o final do ano na área de perecíveis, com alguma de carnes e aves, com algum desenvolvimento da exportação de uma maneira geral para a China. Mas fora isso, a nossa expectativa é que não tenha uma inflação, mais do que nós estamos falando isso aí, de uma inflação baixa para o final do ano.
Muito bem. Encerramos, então, a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Noel Prio, para as considerações finais. Por favor.
Se não há outras perguntas, vão ser ao colo de hoje. Espero termos apresentado uma visão mais ampla de como a estratégia do ecossistema omnicanal do Grupo Carrefour vem rindo sus frutos de modo a asegurar un crecimiento rentable y sustentable de aquí a diante. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um excelente dia. Até breve.
A teleconferência do Carrefour Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.